Na Toyota, vamos ao volante do novo Toyota CHR para um futuro mais sustentável. Se esse também é o seu destino, escolha juntar-se a nós. O novo Toyota CHR, para além de híbrido ou híbrido plug-in, incorpora materiais feitos de redes retiradas do mar. Assim, foi pensado para quem escolhe ter um estilo de vida mais ecológico e consciente. Cada escolha conta. E escolher o novo Toyota CHR é ir mais além pelo planeta azul. Saiba mais em toyota.pt.
Together, we will make America strong again. We will make America proud again. We will make America safe again. And yes, together, we will make America great again.
Fogo e Fúria. Ver o mundo a partir da América.
E ora viva, Alexandre.
Viva, Ruben.
Estamos de volta em períodos conturbados para o Partido Republicano nos Estados Unidos, já que, pelos vistos, entre republicanos não há consenso possível, apesar da maioria na Câmara dos Representantes. Há dificuldades de fazer passar certos diplomas e, Alexandre, queria mesmo que me especificasses o que é que se está a passar ao certo para não haver esses consensos dentro do próprio partido.
É verdade. Olha, deixa-me começar por dizer que são períodos difíceis para o Partido Republicano e também para mim, que estou um bocado constipado. Mas
estamos juntos, Alexandre. Estamos juntos.
Ver se conseguimos fazer isto até ao fim. De facto, esta semana tem sido complicada para o Partido Republicano e para o Donald Trump. Para o Partido Republicano, no Congresso e especificamente na Câmara dos Representantes, que é a Câmara Baixa do Congresso, nós falamos sempre Câmara Baixa e Câmara Alta, porque, como, ao contrário de Portugal, que só tem uma Assembleia da República, um Parlamento, nos Estados Unidos é um sistema bicameral, portanto há uma Câmara Baixa, que é a Câmara dos Representantes, e o Senado, que é a Câmara Alta. Na Câmara dos Representantes, o Partido Republicano está em maioria, mas é uma maioria muito curta e que ainda ficou mais curta nas últimas semanas com uma série de afastamentos. Por exemplo, o Jorge Santos, um republicano de Nova Iorque, que foi expulso porque era uma pessoa que não lidava muito bem com a verdade, no geral. Depois houve outros afastamentos, por exemplo, o Kevin McCarthy, um antigo líder do Partido Republicano, que decidiu sair do Congresso no final do ano. Outro que saiu porque foi para uma empresa privada. Portanto, estas situações resultaram numa diminuição da maioria republicana, que já era curta. Estes postos só vão ter um substituto nos próximos meses.
Eles não são substituídos já?
Não. Tem de convocar eleições, portanto, depende dos estados, mas só nos próximos meses é que o Partido Republicano vai poder contar com os substitutos destes congressistas que saíram.
Até lá, a margem de manobra dos republicanos é escassa?
É muito escassa. Se estiverem todos presentes neste momento, tanto os republicanos como os democratas, os republicanos só podem perder 3 votos na sua própria bancada se quiserem fazer aprovar uma proposta de lei. Isto é, se o líder do Partido Republicano, o líder da Câmara dos Representantes, neste caso porque é republicano, porque eles estão em maioria, agendar uma votação de uma proposta de lei elaborada pelos republicanos, em princípio passa, porque eles têm uma maioria, embora ligeira, mas se estiverem todos dos dois lados da bancada, Partido Republicano e Partido Democrata, só pode haver 3 republicanos que se opõem a essa proposta. Abaixo disso, a proposta não passa, porque é preciso ter no mínimo 218 votos a favor. A questão com estas diminuições, e especialmente na última semana, com a ausência de mais congressistas por doença, o Partido Republicano viu-se ali na circunstância de só poder perder um voto na sua bancada para fazer aprovar propostas, seja propostas de lei, seja, neste caso, que é o que vamos falar, a proposta do impeachment do Secretário da Segurança Nacional dos Estados Unidos, o Alejandro Mayorkas, que é na prática o responsável pelo controle da fronteira com o México. As outras fronteiras também, obviamente, mas o que está aqui em causa é a fronteira dos Estados Unidos com o México.
Com o Canadá,
exatamente, até agora. E então, o Partido Republicano, desde as eleições de 2022, de novembro, que é uma das bandeiras e uma das promessas àquela base eleitoral mais fervorosa e mais adepta do Donald Trump, uma das promessas era o afastamento, a destituição, ou pelo menos o impeachment, que é diferente. O impeachment é uma impugnação, como se fosse uma acusação, a dedução de uma acusação contra, neste caso, um responsável político, pode ser um juiz também, e depois, se esse processo for aprovado na Câmara dos Representantes, segue para o Senado, onde vai ser realizado uma espécie de julgamento. E nesse julgamento, se as acusações forem dadas como provadas, se houver votos suficientes, então sim, esse responsável é destituído. Não estamos aí, nem de perto nem de longe, estávamos naquela fase em que um partido, neste caso o Partido Republicano, que tem maioria na Câmara dos Representantes, decidiu apresentar acusações contra o Alejandro Mayorkas porque acha que ele não está a aplicar as leis de controle das fronteiras, que é o que está a fazer tudo errado e pronto, tem de ser destituído. A questão é que, segundo a Constituição dos Estados Unidos, para um alto responsável político ou judicial podia ser alvo de um impeachment, a parte que promove esse processo tem de demonstrar o que diz na Constituição, que é o crimes graves ou contravenções. Quer dizer, tem de haver algo, embora não seja um processo no tribunal, mas tem de haver algo substancial para se poder acusar. Na maioria dos casos, estamos a falar da obstrução da justiça, por exemplo, ou perjúrio, ou qualquer coisa que seja palpável, que as pessoas possam justificar perante a população o impeachment. No caso do Mayorkas não há nada. Há, como disse um republicano nas semanas anteriores, se calhar há incompetência, do ponto de vista de um republicano, há incompetência, mas como ele disse, este congressista republicano, se fossem a destituir ou a impugnar congressistas por incompetência, o Congresso não teria congressistas neste momento, disse ele com muita graça. Portanto, não, o processo em si nunca foi muito consistente. E o pior para o Partido Republicano é que a liderança do Partido Republicano, o líder, o Mike Johnson, agendou a votação para a noite de terça-feira, numa altura em que, à partida, e isto é o trabalho dos republicanos que estão na maioria, teriam de fazer estas contagens e tentar perceber nos corredores e falando com uns e com outros para ver quantos votos poderiam ter nessa votação, à partida haveria... os republicanos teriam pelo menos um voto a mais, teriam a hipótese de aprovar o impeachment com uma maioria, mas só com um voto. Depois houve ali um golpe de teatro a dada altura, houve três republicanos que votaram contra o impeachment, portanto contra a sua bancada, e ainda assim aquilo podia passar com esse voto de vantagem, só que depois apareceu um democrata de cadeira de rodas, foi mesmo assim, que vinha de uma operação de última hora. Os republicanos, ao que parece, não contavam que ele viesse votar, portanto ficaria ali uma situação de 215-214, mas ele veio à última hora, votou, fez um empate, então o empate é a mesma coisa que não haver avanço no processo. E depois um republicano foi lá por uma questão de procedimento do Congresso, votou contra, mudou o seu voto para votar contra, que é para ser derrotada a proposta, que é para eles poderem agendar uma nova votação, porque se ficasse empatado não poderiam, portanto aquelas... A questão é que foi um embaraço gigantesco para o Partido Republicano.
É isso, Alexandre, é que até que ponto é que isto não destrói a credibilidade do Partido Republicano?
Sim, o Partido Democrata...
É importante para o Partido.
Claro, o Partido Democrata aproveita-se disso para dizer que nós somos o partido responsável e conseguimos fazer aprovar, ou pelo menos ter alguma... sermos minimamente consequentes nas nossas propostas, na ação legislativa... Mas a verdade é que o Partido Republicano neste momento está a atravessar uma fase muito complicada de divisões internas entre uns congressistas mais extremistas e uma base que ainda acha que é possível dialogar com o Partido Democrata e tentar arranjar ali alguns consensos. E estas divisões, obviamente, que fragilizam a liderança do partido, de uma forma que não acontece no Partido Democrata ainda. O problema é este, é que se calhar nos próximos anos nós vamos ver a eleição de mais congressistas do Partido Democrata, que são também de uma ala mais à esquerda ou mais progressista do que é a média ou o centro no Partido Democrata atual, e também eles depois se calhar vão começar a forçar a aprovação de leis mais progressistas. Isto acontece no Partido Republicano agora, porque já vem de trás, já vem desde a eleição do Donald Trump em 2016, que foi promovendo a eleição em vários estados dos Estados Unidos, de congressistas mais radicais à direita. Portanto, muitas pessoas, por exemplo, dando dois exemplos muito rápidos, a Lauren Boebert, que é uma congressista republicana extremista, que por acaso nesta altura está em maus lençóis, porque não será reeleita, mas ela era uma dona de um restaurante que promovia o uso de armas. As pessoas podiam entrar no restaurante com armas e ela foi sempre uma defensora da posse de armas. Resolveu candidatar-se, um bocadinho estimulada pelo sucesso do Donald Trump dentro do Partido Republicano, e foi eleita congressista. Como ela, também outras congressistas, como a Marjorie Taylor Greene, que era uma empresária de ginásios e também se transformou ali numa congressista e hoje é uma das líderes do Partido Republicano. Portanto, há uma nova geração de políticos que surgiram com o Donald Trump, que não eram sequer, não tinham vida política sequer antes, e portanto agora eles têm um grande poder no Partido Republicano, e talvez venhamos a ver isso no Partido Democrata daqui a uns anos, não é?
Alexandre, mas não só este impeachment fracassado mostrou a desunião entre republicanos, há mais coisas que ficaram pelo caminho.
Sim, logo a seguir, minutos depois desta votação, o Partido Republicano levou a votos também um pacote de assistência financeira, mas para assistência militar a Israel, só com essa proposta, e também foi derrotada, neste caso, a votação. Os republicanos perderam a votação que convocaram, porque houve um grupo destes republicanos mais radicais que votaram contra a sua própria liderança, porque não havia medidas para equilibrar os gastos em relação a esta medida extraordinária. Portanto, há ali uma série de lutas internas que não fazem nada a vida fácil aos líderes republicanos. Como sabemos, no último ano, o Kevin McCarthy, que foi o primeiro, já foi destituído pelos próprios republicanos. Este que agora lá está, o Mike Johnson, também não está a conseguir fazer aprovar votações importantes, portanto não sabemos se vai chegar ao fim também. Esta proposta sobre Israel foi levada a votos por causa da intransigência do Partido Republicano em aprovar um pacote de assistência, um novo pacote de assistência à Ucrânia. Estamos recordados desde o ano passado que isto está a ser discutido. Na altura, o Partido Republicano exigiu ao Partido Democrata que fizesse várias concessões para reforçar o controle na fronteira com o México, e se o Partido Democrata fizesse isso, então o Partido Republicano poderia autorizar esse novo pacote de assistência à Ucrânia, que também teria assistência a Israel. Esse grande bolo que estava a ser discutido, os negociadores dos dois partidos apresentaram uma proposta também nos últimos dias. Portanto, o Partido Democrata fez uma série de concessões em termos de controle da fronteira, concessões que há poucos meses ou há poucos anos seriam impensáveis do Partido Democrata fazer, mas fizeram-nas, principalmente para obter o financiamento para a Ucrânia. E nos últimos dias o Donald Trump e a ala mais extremista veio dizer: não, agora já não queremos este acordo, porque em termos políticos, como estamos num ano eleitoral, os republicanos têm dito isto, portanto isto não é uma opinião. O próprio Donald Trump disse: se me quiserem culpar a mim, culpem, não há problema, que é qualquer medida que fosse beneficiar o Joe Biden. Portanto, há um problema na fronteira. Se esta proposta fosse aprovada, se calhar a situação na fronteira ia melhorar nos próximos meses, e então a imagem do presidente ia melhorar também. O Partido Republicano, e principalmente o Donald Trump, não quer isso. Portanto, depois de ter exigido concessões ao Partido Democrata na fronteira, o Partido Democrata fez essas concessões, mas agora também já não querem, portanto a proposta vai ficar ali em águas de bacalhau. Resumindo e concluindo, fica em águas de bacalhau a assistência a Israel, porque é a proposta que o Partido Republicano quer ver aprovada só, sem nenhuma proposta sobre a Ucrânia nem sobre a fronteira, e então o Partido Republicano, pelos vistos, não tem votos suficientes para aprovar esse tipo de propostas, e também fica em águas de bacalhau a assistência à Ucrânia, porque seria incluída num pacote com assistência a Israel e reforço das verbas para a fronteira, que os republicanos também agora não estão dispostos a aprovar. Não sabemos quando é que vai ser possível a Ucrânia receber a ajuda que necessita mesmo para continuar a combater com a Rússia, não é?
Entretanto, continuam a decorrer os processos judiciais que envolvem o antigo presidente Donald Trump. Que novidades é que tivemos nos últimos dias, Alexandre?
Olha, também na terça-feira, no dia do congressista democrata que entrou de cadeira de rodas para salvar o dia para o Partido Democrata, o Tribunal da Relação, o Tribunal de Segunda Instância de Washington, da capital dos Estados Unidos, decidiu um painel de três juízas, duas nomeadas por Joe Biden e uma nomeada pelo George Bush, pai, duas de presidentes democratas e uma de presidente republicano. Esse painel decidiu por unanimidade que o Donald Trump não tem nenhum direito a uma imunidade, a uma proteção contra processos de crime, por ter sido presidente dos Estados Unidos. Isto era algo mais ou menos pacífico no sistema judicial e no sistema político norte-americano, que um ex-presidente, sim, estava a salvo de ser investigado num processo de crime enquanto estivesse no exercício do cargo, mas que assim que, após o final do mandato, se houvesse dúvidas sobre alguma coisa que ele fez durante o seu mandato, o Departamento de Justiça poderia abrir uma investigação, porque ele já não era um presidente em exercício. Isto era mais ou menos pacífico, mas não há nenhuma lei que diga isto claramente. Na Constituição não há nada sobre isto, e então seria preciso uma intervenção dos tribunais para deixar isto claro. Isto nunca aconteceu na história dos Estados Unidos, porque nunca houve uma situação em que um ex-presidente, e neste caso presidente, candidato à Casa Branca novamente, fosse alvo de uma acusação criminal, quanto mais de 91, como é neste caso, não é? São quatro processos de crime e que incluem 91 crimes, ou alegados crimes, incluindo tentativa de subversão dos resultados eleitorais. Portanto, estamos aqui, claro, numa situação nova nos Estados Unidos. E por isso, o que acontece aqui do lado dos advogados do Trump é tentarem, de recurso em recurso, fazer com que os processos cheguem a julgamento o mais tarde possível. Porque é que isto acontece? É porque, como ele é candidato à Casa Branca novamente em novembro, imaginemos que há aqui um atraso de vários meses no início dos julgamentos e que, por volta do verão, quando acontecem as convenções nacionais dos partidos, em que nessa altura o Trump já será mesmo o candidato à Casa Branca oficial, nomeado na convenção republicana, um juiz ou uma juíza tem de olhar para o processo e dizer: bom, agora já foram resolvidos todos os recursos, eu tenho de decidir e tenho de marcar o início do julgamento. Nessa altura, se calhar, já vai ser tarde demais, porque depois começam a surgir os cálculos políticos, como é que se vai iniciar o julgamento de um candidato à Casa Branca, ainda por cima este candidato, que obviamente vai aproveitar para dizer que está a ser perseguido politicamente pelo sistema judicial e por tudo e mais alguma coisa. Portanto, pode ser...
E que fica com imunidade a partir do momento em que volta a ser eleito.
E se for eleito, exatamente, se vier a ser eleito e se não for julgado antes, para além de voltar a ter imunidade, portanto não poderá ser julgado nesses 4 anos desse mandato, como é presidente, também pode dar instruções ao Departamento de Justiça para simplesmente arquivar o processo. Pois também há outras hipóteses que não foram testadas, mas que ele certamente tentará fazer, que é perdoar-se a si próprio, por exemplo. Mas o que é garantido é que não poderá ser julgado nesses 4 anos, é no mínimo dos mínimos. Mas o mais provável é que nesse cenário, obviamente, que o Departamento de Justiça iria deixar cair as acusações, porque ele nomearia alguém que antes, na entrevista, lhe garantisse que ia deixar cair as acusações. Portanto, não há mistério nenhum nisto. Mas para resumir, o que este Tribunal da Relação disse foi que não o Donald Trump, nem o Donald Trump, nem nenhum ex-presidente tem imunidade total e absoluta contra processos de crime, investigações criminais, porque assim que saem da Casa Branca, são, na prática, um cidadão como outro qualquer e estão expostos a qualquer investigação. Os presidentes dos Estados Unidos, já tinha havido uma decisão judicial nos anos 70, por causa da questão do Richard Nixon e do Watergate. Os ex-presidentes dos Estados Unidos, de facto, têm imunidade a processos de âmbito civil, portanto, por coisas que fizeram no mandato. Nós estamos sempre a falar de ações durante o mandato. Por exemplo, se alguém quiser pedir uma indenização porque acha que foi injusto uma decisão qualquer do presidente, no âmbito civil, os presidentes, por uma decisão que em relação a um caso com o Richard Nixon, penso que já na década de 80, ficou estabelecido que os ex-presidentes têm imunidade no caso de processos civis, mas do âmbito civil, mas não no criminal, como é o caso. Nunca houve nenhuma decisão em relação a isso. Esta decisão do Tribunal da Relação nega o pedido do Trump, mas agora, para ser final, há duas hipóteses. Ou o Trump vai recorrer, como disse, que já disse que vai recorrer, para o Supremo Tribunal, e portanto temos de esperar para ver qual é que é a decisão do Supremo Tribunal, que pode aceitar, analisar a decisão ou não. Se disser que não quer analisar, fica esta decisão. Portanto, o Trump não tem direito à imunidade total e ponto final. Isso é bom para agilizar o processo, porque se o Supremo Tribunal disser que não quer analisar, o julgamento vai poder ser marcado o mais rapidamente possível. Se o Supremo Tribunal disser, não, nós queremos ouvir, e depois não diz quando é que vai começar a ouvir os argumentos, depois não vai, não sei o quê, pode atrasar ainda mais o processo. As juízas tentaram acautelar isso nesta decisão no Tribunal da Relação, dizendo ao Trump e aos advogados que, se quiserem recorrer para o Supremo Tribunal, têm de fazê-lo até segunda-feira, senão isto fica entre em vigor. Mas se recorrerem para isto é tudo muito complicado, mas vou tentar explicar. Se recorrerem tentarem uma decisão intermédia, que é no mesmo tribunal, mas para o plenário do tribunal, para todos os juízes, em vez de ter só este painel de três juízas, ele pode recorrer ainda para, pode querer ouvir todos os juízes do tribunal, não é? Uma decisão de todos os juízes. Se isso acontecer, o tribunal de Washington, que está a julgá-lo, pode marcar o julgamento na próxima semana. Portanto, ele tem de se apressar e qualquer decisão que ele tome, não vai poder arrastar muito mais o processo. Resta saber qual será a decisão do Supremo Tribunal.
Certamente assessorado pelos melhores advogados do país e com a intenção de ser juiz em causa própria, se assim chegar à Casa Branca.
Sim, mas estes melhores advogados do país, até agora, pelo menos, não têm conseguido. Ou melhor, se nós olharmos por esse ponto de vista, que é o objetivo principal e único objetivo, é ir adiando os processos, de facto, eles são uns ótimos advogados.
São muito bons.
Mais do que isso, não estão a ser, não?
Alexandre, um abraço. Até daqui a 15 dias.
O Público fica no ouvido.
Um abraço, então. Deus.